Tisha B'Av é o dia que a gente fica em luto. Aveilut, está escrito na Alahá, Agmará traz. Normalmente, luto se fica quando um parente falece. Então, se fica em luto. Tisha B'Av, a gente fica em luto pelo Churban do Beit HaMikdash. Fora que a gente jejua, não come, não bebe, a gente também não veste sapato de couro, a gente não pode tomar banho, não pode nem lavar as mãos com água fria, também não, a gente lava os dedos quando precisa. Tudo isso por luto pelo Churban Beit HaMikdash, que foi destruído o nosso Beit HaMikdash faz exatamente 1953 anos atrás. A história conta quando Nebuchadnezzar foi destruir o Beit HaMikdash, ele foi lá, ele entrou no Beit HaMikdash, destruindo. Junto com ele estava Platão, o filósofo Platão, e eles viram lá Yirmiyahu Anavi sentado num canto, numa pedra, e chorando pelo Churban Beit HaMikdash. E aí o filósofo Platão foi para Yirmiyahu Anavi e falou para Yirmiyahu Anavi: eu ouvi dizer que você é um profeta tão inteligente, tão especial do povo judeu. Então, me responde. Eu tenho duas perguntas para perguntar para você. A primeira pergunta: qual a lógica chorar? São pedras. Beit HaMikdash é pedras. Pedras. Qual a lógica chorar por pedras destruídas? Não tem lógica, não tem cabimento. E a segunda pergunta: por leite derramado. Não se chora, acabou, foi, não se chora, vira a página e vamos para frente. Perguntou o filósofo Platão para Yirmiyahu HaNavi. E contam que Yirmiyahu HaNavi respondeu para ele o seguinte: a primeira pergunta eu vou te responder. Falou Yirmiyahu HaNavi, o profeta, para Platão: me fala se você tem alguma dúvida filosófica, que você não está claro, que você tem uma pergunta, um questionamento. Ele falou: claro, estou cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Então, falou o Yirmiyahu: então me fala quais são elas. E o Platão começou a falar para o Yirmiyahu HaNavi as dúvidas que ele tinha, as perguntas. E o Yirmiyahu HaNavi, ele começou a responder uma por uma. E aí o Platão, o filósofo, ficou muito impressionado da grande chokhmá de Yirmiyahu HaNavi. Falou o Yirmiyahu para ele: está vendo? Toda essa chokhmá que eu tenho, que eu pude responder às tuas perguntas, é desse Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é mekor a chokhmá, é a base da chokhmá do povo judeu. Toda a chokhmá que eu tenho é de lá do Beit HaMikdash. Então, agora que não tem Beit HaMikdash, não vai ter essa chokhmá. Então, não é só pedras destruídas, como você acha, como também, isso é uma coisa muito, muito mais profunda. E agora, isso foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta que você me perguntou: já aconteceu? Já foi? O que adianta chorar? Eu não posso te responder, porque você não vai entender essa resposta que eu vou te dar. Assim conta a história que Yirmiyahu HaNavi falou para Platão. E a pergunta é: o que é tão difícil de falar para Platão? Platão era um filósofo. Não era qualquer um. Por que que Yirmiyahu HaNavi não respondeu essa segunda pergunta? E qual que é a resposta mesmo? Então, tem um livro chamado Netivot Shalom, do Rebbe de Slonim, um livro muito especial, em hebraico, e ele fala o seguinte: existem dois tipos de choros. Existe um choro de leite derramado, como se fala, um choro de pessoa tá desesperada, a pessoa tá desistida, a pessoa ela não vê nenhum futuro, ela chora porque aconteceu mesmo. Isso é um berri de yush, é chamado em hebraico, um choro de yush, de leite derramado mesmo. Mas existe choro que é choro de tikvá, um berri de tikvá, um berri de esperança, um berri de saudades. Isso é outra coisa. Falou Yirmiyahu HaNavi, falou Netivot Shalom, falou que a resposta para essa pergunta, como que nós choramos o leite derramado, um passado já foi, é que não foi. A gente chora porque a gente está com saudades do tempo do Beit HaMikdash. A gente chora porque a gente não aceita o Churban do Beit HaMikdash. Não aceitamos. E esse choro é um choro que faz a diferença, é um choro que faz que Bezrat Hashem Karov, Merav e Amen, vai voltar ao Beit HaMikdash. Ermial Navi não conseguiu explicar isso para Platão, porque Platão não era um Yehudi. Ele não entendia. O Yehudi sabe que existe esse choro de Tikvá, um choro que não é choro de Yush, só o Yehudi sabe o que é isso. Então, Ermial Navi falou, não adianta eu explicar para você que você pode ser o maior filósofo, mas você não vai entender. Esse é o choro, Rabotai, de Tisha B'Av, do Churban Beit HaMikdash. É um choro de gaguim, de saudades, do tempo do Beit HaMikdash. É um choro de tikvá, que Bezrat Hashem, de Karov, a gente não aceita o Churban. Mesmo que tantos anos já passaram, a gente quer a construção do Beit HaMikdash. Esse é o choro. Muita gente pergunta, mas como dá para sentir isso? A gente não conheceu o Beit HaMikdash. Tantos anos atrás foi o Beit HaMikdash. Então, esse é um consolo que a gente não sente tanta falta do Beit HaMikdash, tantas saudades do Beit HaMikdash. Mas a verdade era, Botai, que a gente sim tem que sentir. É um problema muito grande que nós não sentimos. A gente está muito, muito longe. O Beit HaMikdash era o mekor, como o Ermial Navi falou, da Chochmah de Am Israel. Era o mekor da espiritualidade de Am Israel. Quem estudou Gemará, quem estudou a Torá, sabe que no tempo do Beit HaMikdash, a vida do Yehudi era voltada ao Beit HaMikdash, era voltada a Kadosh Baruch Hu. A gente ia lá no Beit HaMikdash 3 vezes por ano, era uma viagem. A gente fazia a família inteira, Lalot Leregel no Beit HaMikdash. A gente trazia os nossos korbanot quando fazíamos algum pecado no Beit HaMikdash. Está escrito na Gemará que em Yerushalayim não existia uma pessoa que era pernoitava com pecado, porque o Korban Tamid de manhã era capará para todos os pecados dos Eudim que fizeram de noite, e Korban Tamid da tarde era o que fizeram de manhã, não tinha pecados, era uma Kedushá, era uma espiritualidade muito, muito grande, e isso era Am Israel. O Mekor de Am Israel era isso, a conversa de Am Israel, Rabotai, era Beit HaMikdash, era Kadosh Baruch Hu. Isso era Am Israel. Infelizmente, a gente, com a Churban do Beit HaMikdash, vai junto o nosso Churban. Infelizmente, hoje, a nossa alegria é ou se o Brasil ganha na Copa do Mundo, ou se o dólar desceu, ou esse tipo de coisa que a gente fica alegre, fica feliz. Mas isso não é a nossa, não é a natureza, não é o nosso Am Israel, tem que ser diferente. E, infelizmente, com o Churban Beit HaMikdash, a assimilação, isso vai junto. Ao contrário, nós temos mesmo que... Vocês sabem que eu ouvi uma história uma vez, que quando foi a guerra, 6 dias, que conquistaram Yerushalayim e ganharam de volta o Kotel HaMaravi, eu ouvi uma história que tinha 2 soldados que foram no Kotel HaMaravi, logo depois que voltou para as nossas mãos, 2 soldados do exército israelense, e estavam chorando. Um soldado era religioso, dati, o outro soldado não era religioso, completamente afastado de um kibbutz. Aí o soldado dati, que estava chorando, ele falou para o soldado não dati, olha, eu estou chorando porque isso é um motivo de alegria, a gente está voltando para o Kotel HaMaravi, vamos poder ficar mais próximos de Akadosh Baruch Hu. É motivo para choro para mim, mas você chorando? Por que você está chorando? Por quê? Respondeu o soldado não dati. Eu estou chorando porque eu não entendo isso que você está falando. Eu estou chorando porque eu não sinto isso que você está falando. Isso me dói, que eu não tenho isso que você tem. Rabotai, a gente tem que chorar. Temos que sentar no chão e chorar. Se a gente não sente o Churban Beit HaMikdash, nós temos que chorar por que a gente não sente o Churban Beit HaMikdash. Esse é o grande Churban que a gente nem consegue sentir. A gente está tão, as nossas vidas estão tão fortes na parte material da nossa vida, como falamos antes, tão forte, que a gente acaba esquecendo de onde que a gente vem, qual que é o Icaro para a gente, o Kvot Shamayim, que tinha quando tinha Beit HaMikdash, a Chochmah que tinha quando tinha o Beit HaMikdash, era outra coisa. O Gra, ele escreve num lugar, o Gaon de Vilna, que não dá para ter noção do Yehudi Pashut que vivia no tempo do Beit HaMikdash. O Yehudi Pashut, não Talmid Chacham, não um rabino, não o Yehudi Pashut, que vivia na era do Beit HaMikdash, era tão grande, era outro patamar, Abotai, era tudo diferente, completamente diferente. A gente não tem noção como isso era. Então, a gente está tão baixo, está tão longe disso, a gente nem consegue sentir isso. E isso é grave, tá? Isso é muito grave. Assim, a gente tem que chorar por causa disso, como aquele soldado chorou, né? E a gente tem que tentar voltar mesmo, voltar para nosso shoresh, a nossa raiz. É claro que temos a vida material, claro, tem jeito, tem que ter, temos que ter as nossas vidas, mas também a gente saber onde que a gente pertence. O Yehudi, a Chochmah tem que ser o Icar da vida do Yehudi, a Chochmah, a Torá, a parte espiritual da vida dele. Que isso, quando tinha Beit HaMikdash, era muito claro. Isso, infelizmente, depois do Churban, é diferente. Queria falar um ponto para vocês, importante, eu acho, para a gente refletir. A gente sempre, quando chega, a gente quer sempre melhorar, todos nós queremos melhorar alguma coisa. O Churban Beit HaMikdash, todo mundo sabe, né? Que a Gemara fala em Masechet Yuma, da Tessumet Beis, que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído pelos três pecados capitais. Aí pergunta a Gemara, e o segundo Beit HaMikdash, que não tinha os três pecados capitais, por que foi destruído? Fala a Gemara, por causa de Sinat Chinam. Todo mundo sabe, é famoso isso. Uma pessoa tinha Sinat Chinam com o outro, não tinha Ahavat Israel. Isso causou a destruição do Beit HaMikdash. E é normal que todo mundo, quando ouve isso, ou lê isso, fala, tá, então, a Gemara fala também que toda geração e todo ano que não é construído o Beit HaMikdash é como se fosse que foi destruído. Quer dizer, se não foi construído ainda o Beit HaMikdash, é sinal que a Sinat Chinam continua, continua. Então, por isso não foi construído o Beit HaMikdash. Assim fala a Gemara. Então, nós temos mesmo, que a gente quer que Bezrat Hashem, Bimera Bi'Ameinu, seja construído o Beit HaMikdash, temos que tentar melhorar em Sinat Chinam. E sempre quando chega nessas horas, a gente fala, vamos melhorar em Sinat Chinam, vamos ter mais Ahavat Israel, mas a pessoa fica nessa, e no fim não melhora nada, não muda nada. Conhecem essas coisas, né? A pessoa fala, chega uma hora que ela tem uma Itorerut e Lashonará, que não pode falar Lashonará, e aí a pessoa fala, tá, eu vou melhorar em Lashonará. Ela fala, tá, e demora 1 minuto e ela já está de novo falando Lashonará. Não adianta a gente falar, vamos melhorar, e a gente não vai para a raiz do problema. A raiz do problema. Qual que é a raiz do problema de Sinat Chinam? Fala o Gaon de Vilna, um pensamento muito, muito forte, muito importante, que é para refletir, Abotai. O Gaon de Vilna, explicando aquela Gemara lá, ele fala, mas Sinat Chinam é um pecado tão grande assim, ódio, ódio neve Chinam, sem motivo. É tão grande assim que é motivo para Churban Beit HaMikdash. Dá para entender os três pecados capitais, eu digo fazendo isso, dá para entender que é motivo para a destruição do Beit HaMikdash. Mas Sinat Chinam, tá bom, é um pecado. A Torá mandou, tem que gostar. Do... E a gente tem Sinat Chinam, é um pecado, mas é tão grave assim. Explicou o Gaon de Vilna. Vocês sabem que a Gemara lá fala, incrível, que Sinat Chinam... Se sai da Gemara, é pior do que o pecado de três pecados capitais. Sinat Chinam é muito grave. Explica o Gaon de Vilna. Por que mesmo é tão grave assim, Sinat Chinam? Fala o Gaon de Vilna, uma coisa incrível. Ele fala assim, se vocês vão observar e refletir, por que que a gente não gosta do outro? Por que nós temos Sinat Chinam? Fala o Gaon de Vilna, é ou porque a gente acha que o outro está tirando a nossa parnassá, ou porque a gente acha que o outro tá causando um prejuízo para mim, tá tirando o meu nome, tá estragando algum shidduch meu, dos meus filhos, alguma coisa. A pessoa não tem Sinat Chinam stam kacha. A Sinat Chinam que a pessoa sempre tem é porque alguma coisa tá. Ele acha que o outro tá tirando a carreira minha, o meu trabalho. Sempre algum motivo assim tem. Senão a pessoa não teria Sinat Chinam. Falou Gaon de Vilna, então se é isso... Quer dizer que a pessoa, isso mostra que a pessoa não tem emuná e bitachon. Não tem emuná e bitachon. A pessoa que tem emuná e bitachon, a pessoa que sabe que tudo é minashamayim, que tudo é destinado de Hashem, a minha parnassá, a minha carreira, o meu nome, o meu shidduch, o shidduch do meu filho, tudo é para isso. Então essa pessoa não tem sinat chinam. Por que ela vai ter sinat chinam? Não vai ter sinat chinam. E sim, ela vai saber que a pessoa que estragou meu shidduch é porque não foi minashamayim meu shidduch. Né? Tem uma história famosa com Stapler, que uma vez uma pessoa veio para o Stapler, ele falou para o Stapler, Stapler, eu tenho uma filha de 22 anos, e falo muito shiduchim para minha filha, e nós temos uma vizinha na frente do nosso apartamento, porta a porta, e essa vizinha é uma mulher ruim, e é claro que as informações, quando perguntam sobre nós, perguntam para a vizinha, e ela fala mal da gente, da nossa filha, então o shiduchim não sai, a gente percebe isso. Chega o shidduch, no fim não vai para frente. A gente sabe porque era que está falando mal. Então eles pensaram em mudar de apartamento, mudar de casa por causa disso. Falou o Stipe, não precisa mudar de casa, não foi minashamayim até agora o shidduch, quando vai ser, vai ser. Rabotai, aconteceu, conta uma história que na hora que falaram shidduch para ela de novo, aquela vizinha estava viajando. Então, como não encontraram aquela vizinha, perguntaram para um vizinho de cima e ele falou do melhor e o shidduch saiu. É minashamayim, parnassá é minashamayim, o nome da tudo é minashamayim. Só que a pessoa tem que acreditar, tem que ter emuná e bitachon para isso, não adianta. Então, falou o Gaon de Vilna, a pessoa que tem sinat chinam, isso é um sintoma, Rabotai, que a pessoa não tem emuná e bitachon. Não adianta, Rabotai, a gente chegar e falar o tempo todo, se Deus quiser, Bezrat Hashem, mas dentro a pessoa não acredita nisso. Não adianta pessoas falarem que acreditam e têm bitachon e a filha ainda não tem 18 anos, já estão desesperados que não vai ter shidduch para a filha. E isso acontece, para vocês saberem. Isso é falta de bitachon pura. Como é que uma pessoa dessas pode falar, eu tenho bitachon em Hashem, eu tenho emuná em Hashem? Você não acredita nada, você só fala que acredita. Eu falei uma vez, em público também, um voto que eu ouvi do Reb Don Segal. O Reb Don Segal, ele falou, está escrito na Agmará, que uma das primeiras perguntas que se pergunta para uma pessoa lá em cima, com 120 anos, é Asakta, Nasata, Venatata, Beemuná. Se você fez business, negócios, com Emuná. Depois, honesto nos negócios, perguntam para a pessoa lá em cima. Falou, Reb Don Segal, por que é tão importante essa honestidade no trabalho? Claro que é importante, mas a primeira pergunta para ser essa, se fomos honestos no trabalho, falou o Reb Don Segal. Ele falou que a coisa mais importante para o meu dia é emuná. E o dia acreditar. Emuná e bitachon. É mais importante que tudo. Agmará fala em Masechet Makot. Bach Habakuk v'midan alachat. Tzadik v'emunato yichye. Ter emuná. Não só falar. Ter emuná. A pessoa acreditar que é tudo minashamayim. Falou o Reb Don Segal. Como é que a gente vê se a pessoa acredita mesmo? A pessoa que vai enganar nos negócios, vai roubar, vai mentir, que ela quer roubar dinheiro, quer ganhar mais dinheiro desonestamente, isso mostra que ela não acredita que é Minashamayim. Que não acredita que Hashem vai dar para ela o que ela precisa. Então, ela tem que fazer coisas erradas. A pessoa que tem Emuná e Bitachon, ela sabe que Hashem vai dar para ele o que ele merece, o que ele precisa. Ela vai ser honesta, não vai mentir, não vai querer arrancar dinheiro desonestamente. Então, falando do Don Segal, a primeira pergunta que se pergunta para a pessoa lá em cima é: você teve Emuná? Se acreditou em Hashem, acreditou que Hashem dá para você a parnassá. E como que se vê isso? Será foi honesta nos negócios? Aí se vê. É a mesma coisa para o Gaon de Vilna aqui também. Uma pessoa que tem sinat chinam, que ela não gosta do outro, porque o outro fez alguma coisa para ela, ou tirou ela acha que tirou a parnassá. Não existe isso, não existe. Quem estudou os livros de Mussar sabem que ninguém não pode tirar de ninguém alguma coisa. Não existe isso. É tudo Minashamayim. Se alguém tirou de mim a minha parnassá, é que Minashamayim foi, ele foi Shliach de Hashem. Alguém atrapalhou um shidduch do meu filho, é que Minashamayim, isso aconteceu. A pessoa que sabe disso, ela não vai ter sinat chinam. Não vai ter sinat chinam. Falou o Gaon de Vilna, Isso que fala, por isso que a Gemara fala que é tão grave, Sinat Hinam. Nós perguntamos, mas como assim? Como assim é tão grave para sim? Porque o principal é Emuná e Bitachon, é o principal de tudo do Yehudi. Não adianta o Yehudi ele ser religioso, ele cumprir Torá e Mitzvot e não ter o básico de Emuná e Bitachon. E fala a Gemara lá que isso é pior que os três pecados capitais. Uma pessoa que faz os três pecados capitais, mas ele tem Emuná, só que ele tem um Yetzirará muito forte. Então ele fez o pecado, mas ele sabe, assim fala a Gemara, no tempo do primeiro Beit HaMikdash, tinha Emuná. Não tinha Sinat Hinam, tinha Emuná. Agora, no segundo Beit HaMikdash, faltou isso. Teve Sinat Hinam, que isso é um sintoma, Sinat Hinam, de falta de Emuná e Bitachon. E por isso foi destruído o Beit HaMikdash. Rabotai, se a gente quer melhorar isso, a gente quer melhorar, queremos já que o Beit HaMikdash volte para a gente, que a gente possa voltar para nosso nível. Da Yahadut, o povo judeu como era uma vez, ficar alegre com coisas mais espirituais também, tudo, nós temos que melhorar em Sinat Hinam, mas como que se melhora em Sinat Hinam? O Shoresh, a raiz, é a gente melhorar em Emuná e Bitachon. É um trabalho, é uma avodá, não adianta a pessoa falar de um dia para o outro, eu vou melhorar, eu sou melhor, eu quero melhorar. Tem que estudar. Eu sempre aconselho as pessoas a pegarem o Chovot HaLevavot, Shaar HaBitachon. É um livro muito bom. E lá, eu várias vezes já estudei esse Shaar. Eu falo para vocês, muda a vida da pessoa. A pessoa que estuda esse livro, é um livro fantástico. É um livro fantástico. A pessoa que estuda esse livro, ela vive diferente. Ela vive, ela fica menos desesperada com as coisas. Ela sabe que tudo é programado de Akadosh Baruch Hu e que Hashem consegue tudo. A gente vê, a gente passou esse ano, Rabotai, um ano bem difícil. Com essa corona, com tudo que aconteceu, o povo judeu teve um ano difícil, no geral, no mundo inteiro. E a gente vê, o negócio da corona é tão interessante, tem cinco pessoas numa casa e uma pessoa recebe o corona e outra não recebe, não dá para entender, não tem lógica humana. E não tem mesmo, porque é tudo Minashamayim, a corona também é Minashamayim, que Hashem ainda não tirou, ainda não terminou, não chegamos ao fim, e porque Hashem quer alguma coisa na gente, tá certo? Então, tudo é Minashamayim. A pessoa que ela estuda sobre Emuná e Bitachon, ela começa a chegar a conclusões muito, muito dramáticas e drásticas para a vida dela. E é outra coisa. E aí é claro que não vai ter Sinat Hinam, e é claro que muita coisa não vai, a gente vai melhorar. Mas esse é o Shoresh. O Shoresh para tudo é Emuná e Bitachon, fala o Gaon de Vilna. Isso nós temos que trabalhar. A gente está agora, Tisha B'Av, não quero me prolongar. A gente tem que, a Gemara fala que se não foi construída é porque a gente não melhorou. Não adianta. A gente tem que melhorar. Não adianta a gente ficar assim, né? Temos que melhorar. Como se melhora em Sinat Hinam? Pegar um Chovot HaLevavot, Shaar HaBitachon, estudar livros, outros livros que vocês conhecem sobre Bitachon, sobre Emuná. E cada milímetro, quem trabalha em educação sabe, Rabotai, que a gente não pode sim e não. É cada milímetro que melhora, é o mundo. É o mundo. O Rav Avigdor Miller, ele falava que ele falava em Yiddish essa palavra, ele falava que uma migalha de Ruchaniut é como uma montanha de Gashmiut. Cada migalha de Ruchaniut tem um valor incrível. Então, cada milímetro que a gente consegue melhorar em Emuná e Bitachon, isso vai também mostrar que vamos melhorar na Sinat Hinam também. Não vamos mais odiar ninguém, não vai ter por que odiar alguém. Isso, por isso, é chamado Sinat Hinam. A gente odeia uma pessoa Hinam, quer dizer, sem motivo. Mas como assim sem motivo? Como assim sem motivo? Foi ela que estragou o shidduch do meu filho? Isso não é motivo? Não, que não foi ela que estragou o teu shidduch. Foi Hashem que falou que não é o shidduch teu. Então ela foi o shliach. Está esperando por você um shidduch melhor, você vai ver. Isso é Sinat Hinam, a pessoa que me tirou meu dinheiro, tudo, foi Hashem. É Sinat Hinam, não tem motivo para odiar ela. Vamos chegar a essa conclusão. E aí, Bezrat Hashem, Bemerab e Amenu, a gente vai conseguir que o Beit HaMikdash vai ser construído, Mashiach vai construir ele, Bemerab e Amenu. Então, vamos lembrar, tá, Rabotai? Terminando o Shiur agora, eu quero o número um. A gente tem que sentar, a gente tem que sentar e chorar Tisha B'Av, ou pelo Churban Beit HaMikdash, ou chorar que a gente não sente o Churban Beit HaMikdash. Também é motivo para chorar como aquele soldado lá. Ele chorou, né? É motivo. A gente está muito longe do que temos que estar, sendo parte do povo judeu, como era uma vez as nossas vidas. e não esquecer que Sinat Hinam é o motivo do segundo Kurban e não foi melhorado até agora, se não foi construído de novo. E para melhorar Sinat Hinam, não adianta chegar e falar, eu vou melhorar Sinat Hinam. Tem que ir para os Shores, como em tudo, para a raiz do problema, do pecado, e tentar melhorar em Emuná e Bitachon mesmo. Que a gente tenha mais Emuná, mais Bitachon, e não se enganar. A gente se engana muito nisso. A gente fala animam bemunoshleima todo dia depois da tefilá. A gente fala o tempo todo, se Deus quiser, Bezrat Hashem. A gente fala muito essas palavras, mas quando chega na hora H, quando chega na hora de odiar uma pessoa porque fez uma coisa mal, a hora de um shidduch da gente, do nosso filho, quando esse, a gente é reprovado feio nessas histórias. Isso mostra para a gente que a gente não tem emuná, não tem bitachon, não adianta falar. E na prática não ter. A Gemara fala que isso é uma coisa interna da pessoa. Emuná e Bitachon é uma coisa de dentro. A pessoa acredita dentro. Se ela acredita, acredita mesmo que a Kadosh Baruch Hu faz tudo. Ela não vai se desesperar com uma filha de 18, 19 anos, nem 20, nem 21, nem 22, porque ela sabe que vai chegar o Shidduch dela. Hashem preparou o Shidduch dela. A pessoa não vai odiar outra pessoa, porque ela sabe que Hashem que fez isso para ela. E não vai ter desespero, porque ela sabe que a Kadosh Baruch Hu está com ela. Que a Shem ajude, que a gente possa mesmo melhorar, crescer. E bimerá be'ameinu, a gente vai voltar todo mundo para Yerushalayim e Mirakodesh.
Usrachem, Usrachem, Usrachem.